que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Comecei o programa, como sempre faço, com uma linda música. Essa linda peça de guitarra eu já passei tantas vezes ao longo dos anos do programa. É o guitarrista americano Joaquim Lievano, que durante muitos anos foi o guitarrista da banda Zazen, uma banda de world music new age muito legal, da qual sou fã, tenho todos os discos. Esse CD se chama Ecology, e vocês acabaram de ouvir a terceira faixa, que é esse trabalho de guitarra muito viajante, muito bacana, calmo, tranquilo. Você viaja mentalmente nele, e é um trabalho muito especial, o disco todo. Ecology, Joaquim Lievano. O senhor Evaldo Ribeiro, que está aqui comigo, acabou de pegar o CD. Por que que você pegou o CD se você já tem uma cópia desse CD há muitos anos que eu fiz para você? É que esse é original, tá remasterizado, o som é melhor. Tem isso agora também, você prefere? Tá certo. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou finalmente explicar o lance da Umbanda, que eu já venho comentando há alguns programas, mas como eu entrei no tema da mediunidade, depois li aquele trecho da Bíblia na semana passada, eu deixei para falar especificamente da Umbanda no programa de hoje. E eu quero contar dois relatos meu de experiências fora do corpo no contexto das entidades da Umbanda, e quero fazer isso de forma universalista. Eu não pertenço a área nenhuma, não sigo nenhum caminho espiritual feito pelos homens da Terra. Eu procuro somar as melhores coisas que eu encontro dentro da informação de forma geral, e vou somando comigo mesmo e fazendo uma filtragem, pelo menos que para mim funciona muito bem, me deixa muito bem comigo mesmo, e chamo isso de espiritualismo universalista. Então, sempre a abordagem em cima dos temas, ela sempre aqui comigo será aberta, nunca presa a esse parâmetro ou aquele apenas, porque nós temos muitas culturas no mundo, temos 7 bilhões de pessoas reencarnadas no momento, e culturas diferentes produzem abordagens diferentes, produzem nomenclaturas diferentes. E às vezes, se a pessoa não tem uma visão de conjunto e se prende só a uma área, mantendo a sua mente radical em cima dos conceitos daquela área, ela perde de vista outros conceitos similares da área que ela gosta, que apenas tem outros nomes e outras abordagens em outras culturas. Por isso, ter mente aberta é muito salutar, não significando que a pessoa não deva gostar da área que ela tem afinidade. Não é isso, não. Segue a área que você gostar mais. O que eu estou falando é que, mesmo dentro de uma área que se aprecia, mantenha a mente aberta para o todo, porque outras coisas boas também surgem em outras áreas. E, de repente, por caminhos diferentes, outras áreas chegam no mesmo ponto daquela linha que você gosta mais. E qual é o ponto, independentemente de qualquer área? Despertar da consciência, discernimento, sentimentos melhores, né? Paz, luz, evolução, sabe? Consciência das coisas, melhoria do caráter, sabe? E falando em melhoria do caráter, eu não falo sob ponto de vista moral de área alguma, eu falo do ponto de vista do bom senso, de ser produtivo no meio onde você está e, ao mesmo tempo, ter a noção correta de que a vida não se processa somente no plano físico. A vida é multiplanos, é multidimensional. E nós não vivemos apenas no corpo físico, porque durante o sono nos desprendemos espiritualmente para fora do corpo e vivenciamos coisas no outro plano, o plano extrafísico, né? Nos seus diversos subníveis, seus diversos subplanos. E mesmo aqui embaixo, encaixado na matéria, nós sofremos influências de formas pensamento, energias, campos energéticos, presenças extrafísicas. Então não dá para viver achando que nós estamos isolados no plano físico só porque os nossos 5 sentidos não permitem a percepção de outros planos além do plano físico. Então, mesmo encarnados, nós vivemos uma espiritualidade, porque somos espíritos encaixados na matéria. Então, quando eu falo caráter, é o despertar dos melhores potenciais de todos nós. A gente vai evoluindo, entre qualidades e defeitos, vai aumentando a qualidade, diminuindo os defeitos ao longo do dia a dia de uma vida inteira e ao longo de muitas vidas até, enfim, lá na frente, em algum ponto, haja uma transcendência para outros níveis de consciência que aqui no momento nós não conseguimos mensurar com a linguagem que usamos aqui na Terra, porque são planos onde a forma é diferente ou não há forma, a noção do tempo é diferente ou não há tempo, e daí por diante. Mas no momento aqui na Terra, estando encaixados no corpo humano, submetidos à ação sensorial dos cinco sentidos, isso nos limita a percepção para que foquemos a vida presente e as experiências aqui na carne. No entanto, eu afirmo, em nenhum instante nós estamos desligados do todo, ou da espiritualidade, ou do mundo espiritual de onde viemos. Porque essa ligação nunca foi física. É ligação de espírito para espírito. E por isso, quando eu falo de caráter, é nesse sentido. Ok, gente? E antes da gente começar essa abordagem sobre a Umbanda, lembram que eu falei em alguns programas, já tem uns 3 meses, que eu faria uma série de gravações sobre saídas do corpo, um projeto para jogar no canal do YouTube lá do IPPB. Já está no ar esse projeto, já tem 3 programas lá, chama-se Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, específico sobre saídas do corpo. Entrem lá no site do IPPB, ippb.org.br. Clica lá no canalzinho do YouTube do IPPB, você verá essas gravações. E também está no ar o projeto que eu faço com o Somos Todos Um, o site, o maior site do país de temas alternativos. Eu escrevo lá desde 2000, desde o início, e com o Sérgio Scabia, que é o diretor desse projeto, nós estamos fazendo uma série de gravações chamada Stum, onde eu estou falando de egrégora, espiritualidade, chakras, vida após a morte e outros temas. E aí também está no canal do IPPB, lá no YouTube. Entra lá, gente, vocês vão ver esses 2 projetos lá com um monte de informação muito legal, tá bom? É seguinte, eu vou contar primeiro como é que foi o meu lance com a Umbanda inicial. Eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, no Rio de Janeiro. E, como eu já contei aqui diversas vezes, eu não tinha com quem conversar, era a década de 70. Eu entrava nas livrarias e procurava literatura do tema, tinha muito pouca coisa. Então, o que eu fiz? Eu mergulhei na literatura da teosofia na época. Leadbeater, Annie Besant, Jnana Jadasa, Blavatsky, depois até Krishnamurti, pra vocês terem uma ideia, tentando encontrar algum parâmetro que explicasse as saídas do corpo. E é claro que na teosofia não havia nada específico. Havia coisas genéricas sobre plano astral, sobre chakras, mas me ajudou, de toda forma, a entender outras coisas no conjunto. Fui pesquisar o lado ocultista, notadamente os ocultistas franceses. Elifas Lévy, Papy, Stanislas de Guaita, aquele pessoal que gerou a fundação da Ordem Martinista, que está em pé até hoje. Fui estudar também muitas coisas do hermetismo clássico, oriundo da Grécia e oriundo do Antigo Egito. Estudei muitas coisas, toda a questão das divindades egípcias, Tote, Osíris, Ísis, Horus, Maat, né? E todas aquelas entidades, filtrando, é claro, o simbolismo e pegando as informações que me interessava. Depois eu fui pesquisar a parte espírita, Allan Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, depois a série Nosso Lar, do André Luiz, através do Chico Xavier, o trabalho do Emmanuel, enfim, eu fui estudando de tudo, eu era muito jovem, tenho uma memória muito boa, e eu fui juntando esses conhecimentos e procurando ali peneirar o que se falava sobre saída do corpo. Então, Evaldo, isso me deu uma visão universalista das coisas. E havia, naquela época, no Rio de Janeiro, muitos grupos espalhados, como existe hoje, mas naquela época haviam muitos grupos bons espíritas no Rio de Janeiro, grupos bons de Umbanda, e eu ia em vários lugares. Então, aos 19 anos, eu comecei a dar palestras no Rio de Janeiro, e eu contava as minhas saídas do corpo. Eu era convidado por vários centros espíritas para dar palestra, né? Grupos de parapsicologia, alguns grupos herméticos, eu fazia palestra fechada para eles, até que o pessoal da Umbanda começou a me convidar também para fazer palestra nos grupos de Umbanda do Rio de Janeiro. E eu, como sempre fiz e sempre faço nesses anos todos, eu vou a qualquer lugar, uso uma linguagem normal, passo a informação positiva do jeito que é a minha abordagem, somando com o ambiente e não confrontando a doutrina de ninguém. Então, Evaldo, eu entro num lugar para dar uma palestra, eu fico num cantinho, vou no banheiro, ali eu faço uma prece e peço os mentores da casa que me inspirem a fazer uma palestra excelente para ajudar as próprias pessoas que frequentam a casa. Eu estou indo na sua casa, Evaldo. Eu não vou chegar lá e pedir para mudar a cor do sofá. O sofá é seu, a cor é sua. Eu estou indo te visitar. Então, há uma falta de respeito enorme quando você vai fazer uma palestra no lugar e começa a dar palpite nas coisas do lugar. Então, para que você foi? Né? Se você vai, vai lá para colaborar, porque você acha que o trabalho é legal e você também está ajudando. Então, por esta postura universalista, eu sempre tive muito a ajuda dos mentores espirituais das várias áreas. Mas, como hoje é o lance da Umbanda, nessas palestras ao longo dos anos, eu já tinha me mudado aqui para São Paulo, por volta do finalzinho da década de 80, eu ficava uma semana aqui, uma semana no Rio de Janeiro, depois acabei mudando para cá. Havia um centro de Umbanda, Evaldo, que eu ia no bairro de Vila Valqueire dar palestras quando eu estava no Rio de Janeiro, uma vez por mês, por exemplo, um sábado à noite. Eles tinham uma sessão de Umbanda, começava às 9h, e então eu ia dar uma palestra das 7 às 9 antes da sessão. Então lá era um projetor de slide naquela época que eu levava um telão e projetava ali imagens de chakras, do corpo espiritual saindo do corpo físico e o centro de Umbanda lotado, que eram os participantes ali da casa, os médios e mais a população que frequentava o lugar, era um centro de Umbanda grande. Eu então fazia a palestra de 7 às 9 e ficava lá para assistir a sessão de Umbanda, Evaldo, para em cortesia, por me receberem tão bem, eu ficava lá, falava, deixa eu vibrar energia e ajudar junto. E isso se chama universalismo. Eu não sou da área, não sou da casa. Estou ali, eu vou colaborar no bem que a casa faz, não me importa como. Você está num ambiente, por exemplo, cristão, que as pessoas estão fazendo prece. Eu vou chegar lá, vou ficar junto, vou fazer prece junto com vocês, porque aquilo beneficia o mundo e eu sei que existem mil maneiras diferentes de trabalhar. Acontece, Evaldo, que havia na entrada do centro, no portão, uma gaiola enorme com uma cobra jiboia enorme. Essa cobra ficava dormindo o tempo todo e o pessoal alimentava ela com ratinhos brancos, né? Uma vez por semana, se eu não me engano, porque normalmente uma cobra desse porte, ela come e a digestão dela demora, ela dorme muito, né? E aí, na sessão, o pessoal perguntava lá para as entidades acopladas nos médios por que aquela cobra existia ali. E o pessoal e as entidades não explicavam. Ah, não, isso aí é um segredo aqui da casa, é um mistério, aquela coisa toda. Acontece que depois da palestra que eu fazia, eu ficava lá assistindo a reunião, colaborando. Às vezes, a médium principal da época, que era uma senhora, acoplava lá um dos mentores da casa e me chamava para sentar em frente e ficar ali. E às vezes conversava baixinho comigo através da médium. E aí um dia eu perguntei a uma das entidades lá, escuta, conta para mim aquele negócio da cobra, por que que a cobra tá ali na entrada, né? Falou assim, eu vou te explicar, mas não aqui, me aguarde que você vai saber. Evaldo, eu estava aqui em São Paulo, acordei durante o sono, deitei e dormi. Quando eu acordei, eu estava fora do corpo, por cima do centro lá de Vila Valqueire, projetado fora do corpo, e uma entidade, um mentor da casa, que é aquele que tinha me falado que ia me revelar o negócio através da médium, na minha frente, um homem branco, né, parado em frente, aquele estilo clássico dos mentores da Umbanda, chapéuzinho, sabe? E uma emanação de energia maravilhosa, uma consciência lúcida, tranquila, que opera na área da Umbanda ajudando. E aí ali em frente, Evaldo, por cima da cumieira da casa, a cobra estava fora do corpo, espichada em cima do telhado. Aí ele me explicou, falou, você está vendo? Animais também saem do corpo, no caso mamíferos. Ele me explicou que no caso da cobra, esses mentores iam lá e tiravam ela para fora do corpo e deixavam ela, porque ela ficava dormindo o tempo inteiro. E a cobra ficava ali, né, olhando assim a rua e tal. Eu falei, mas por que isso? Ele falou assim, é proteção da casa, dá uma olhada lá na esquina. Eu olhei, né, na esquina da ponta da rua, tinha um grupo de obsessores, Evaldo, que queria atacar a casa, porque essa casa desmanchava muitos trabalhos de magia ruim. Uma casa do bem, uma casa de Umbanda, uma casa de luz. E aquelas entidades queriam atrapalhar o serviço, queriam atacar o astral da casa. E aí ele falou assim, a gente põe essa cobra fora do corpo aqui, aqueles espíritos nem encostam aqui com medo dela. A função dela, ela é protetora da casa, é guardiã da casa. Por isso nós temos aquela cobra ali. A gente puxa ela para fora do corpo, ela protege o astral da casa aqui em cima. Tá explicado agora, Mizifio? Você tem uma ideia. E aí, ali em cima, Evaldo, Ele conversou um monte de coisas comigo. Eu fui puxado para o corpo, aquele tração do cordão de prata, aquele repuxão que você tem na base da nuca, caí dentro do corpo aqui em São Paulo, né? E para minha surpresa, eu abri os olhos do corpo. Lembrei da experiência, ele apareceu dentro do quarto. Ele saiu do Rio e veio aqui. E aí contou um monte de coisas para mim. Evaldo, ele me falou coisas, isso no finalzinho da década de 80, que coisas que aconteceriam comigo, com o meu trabalho, ao longo dos anos que viriam. Tudo o que ele falou aconteceu, Evaldo. Ele me deu toques assim de maturidade, de responsabilidade no trabalho. Me disse para eu ser sempre eu mesmo do meu jeito, sabe? Para eu trabalhar sempre, não ficar ligando para o que o outro está falando de bem ou de mal. Focar no trabalho, focar na luz, ajudar os outros naquilo que eu pudesse. E me pediu para sempre manter a mente aberta. E me disse que as entidades de Umbanda sempre me protegeriam, porque eu respeitava a Umbanda e eu respeitava todos os lugares, por isso eu merecia aquela proteção. Ele nunca me pediu para fazer qualquer ritual, nunca me pediu para eu ser umbandista, nada. O que ele me pediu, faz o bem, rapaz. Caráter bom, vai lá, dá palestra, onde quer que você vai, abre a luz, leva a espiritualidade, sempre respeita os lugares onde você for e nunca acha que você sabe tudo. Mantenha a mente sempre aberta. E me deu vários toques. Então eu estou contando isso para vocês aqui de peito aberto, de consciência aberta. Eu conheci muita gente ao longo dos anos que foi ajudada por entidade de Umbanda e tem vergonha de falar, Evaldo. Médiuns espíritas, amigos meus, gente ocultista, gente da conscienciologia e da projeciologia também, que foi ajudada e hoje baixa a lenha na Umbanda, né? Gente da área da conscienciologia lá do Valdo Vieira, fizeram isso muitas vezes. Eu sempre fui contra, porque eu sempre mantive a mente aberta. Então eu quero destacar isso claramente, e vocês que são da Umbanda e estão escutando, não levem as críticas feitas pelo pessoal dessas áreas em cima, não. Eu trabalho com isso e estou falando aqui da Umbanda bem, e falando, é claro, grupo de Umbanda clássico, bem, da luz, porque tem casas que se dizem de Umbanda e fazem o mal ou manipulam pessoas. Não é isso, não. Estou falando casas de Umbanda do bem e da luz. E eu posso contar outros casos aqui, mas deixa eu explicar outra coisa. Em 1908, um senhor de Niterói recebeu uma comunicação do caboclo, se eu não me engano, o caboclo Pena Branca, que disse para ele lá, eu não me lembro se era seu Zélio o nome dele, e falou assim: você vai dar o pontapé inicial numa doutrina nova, num trabalho espiritualista novo, que vai unir as três raças, o branco, o índio e o negro. Essa área se chamará Umbanda. Essa área brasileira é um amálgama cultural de várias tendências, formando uma nova tendência universalista e aberta. E nesta tendência ainda entrarão coisas do Oriente Antigo, que se aportarão no meio do conhecimento das três raças, o branco, o negro e o africano, e mais o Oriente também junto. Você vai chamar isso aí de Umbanda. Esse é o pontapé inicial. Então a Umbanda de lá para cá foi se expandindo. Hoje é uma doutrina muito linda, espalhada em vários estados do país e aqui em São Paulo, em muitos bairros. É claro que a Umbanda trabalha com a mediunidade, mas de uma forma diferente do candomblé e de uma forma diferente do espiritismo. Cada uma tem seus parâmetros doutrinários, embora a mediunidade seja o tema clássico entre elas. Então, ao longo do tempo, a Umbanda foi se fortalecendo, sabe? Foi formando aquela egrégora, né, de coisas boas, desmanchando trabalho de magia pesada, atuando no submundo do astral, sabe? Protegendo a humanidade. Quantas coisas a Umbanda vem fazendo aqui no Brasil, segurando a barra de magias pesadas, ô Evaldo, né? E o pessoal, às vezes, aqui na superfície, em outras áreas, baixando a lenha na Umbanda como se eles fossem superiores. Não há isso. O que existe, cada um tem sua área de atuação. E graças a Deus existe a Umbanda para criar essa proteção, e eu fui protegido muitas vezes pelas entidades da Umbanda em inúmeras experiências que eu tive. E sou muito grato, por isso eu falo isso claramente, sem pertencer a Umbanda, sem pertencer a nada. Então, há uma explicação. Por que que a Umbanda surgiu no Brasil, tá? E eu quero explicar isso para vocês. Só que o Evaldo tá me avisando ali que o nosso tempo já tá esgotando, né, Evaldo? Tá de sacanagem. Falta quanto aí para terminar? Acabou? Ah, não diga. Tá de sacanagem. Gente, vocês que estão ouvindo o programa, às vezes o pessoal fica meio danado e manda e-mail: poxa, você ia falar mais e não falou. Gente, o espaço que eu tenho é esse aqui. de meia hora, então eu falo o que é possível, tá? Então, eu vou deixar o gancho, não é de sacanagem, não é para prender audiência, eu vou continuar esse tema na semana que vem, explicando e contando também outros lances que eu tive de saídas do corpo com coisas da Umbanda, muito interessantes. E eu tive outro dia projetado com uma entidade que trabalha na linha de Iemanjá, ali na Praça da Árvore. Eu moro no bairro da Saúde, em torno da Praça da Árvore, tive ali numa saída do corpo e essa entidade me ajudou. Eu também quero contar isso. E os motivos da existência da Umbanda aqui no astral do Brasil, tá, gente? Desculpa, mas eu vou falando e aí o tempo passa, porque o nosso tempo aqui é curtinho, tá bom? Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet ippb.org.br. Viu, gente? Semana que vem, com certeza, eu vou pegar do ponto onde eu parei para a gente concluir esse tema e eu explicar direitinho os motivos da existência da Umbanda, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.